intervenção da senhora deputada Joana Lima, eis que surgem divergências ideológicas até nos momentos mais inesperados, e eu creio que este projeto de lei vai ser um desses momentos. Porque este projeto de lei diz uma coisa, projeto de resolução, melhor dizendo, nem sequer é de lei, é uma recomendação ao Governo, veja-se lá. Diz uma coisa muito simples, diz assim: a Direção-Geral de Saúde veio recentemente dizer, e é verdade que a Direção-Geral de Saúde não tem sido assim propriamente consistente nas suas opiniões, mas pronto, vá, vem dizer, no que se refere à suplementação de vitaminas e minerais, que as vitaminas e sais minerais são parte integrante do suporte nutricional do doente com Covid-19 e, como tal, a sua administração deve ser providenciada por via entérica ou parentérica. Deve também ser considerado que a abordagem nutricional no que diz respeito à prevenção de infecções virais deve contemplar a adequação de certas vitaminas, designadamente vitamina A do complexo B, C, D e E, e micronutrientes tais como o zinco e o selénio. Partindo daqui, o PSD diz uma coisa que me parece de elementar bom senso, que é, se isto é assim, devem ser estes medicamentos, estes suplementos, ou estas vitaminas e estes suplementos, taxados com a taxa mínima de IVA. E note-se que não se está a propor a isenção de IVA, está-se a propor apenas a taxa reduzida. Eu acho que isto é mais ou menos evidente, eu iria até mais longe do que o PSD. Eu acho que valia a pena prepararmos ter estas discussões que se estão a tornar recorrentes acerca de todos e mais alguns produtos, caso a caso, sem olhar para a lista no seu total. Eu acho que o Governo deveria, e deveria já há algum tempo, ter feito um grupo de trabalho que olhasse para a lista toda, porque quando nós perguntamos se faz ou não sentido aplicar a taxa mínima a um determinado produto, convém percebermos quais são os outros produtos que têm taxa mínima, quais são os que têm taxa intermédia e quais são os que têm taxa normal, porque sem haver uma congruência, cada vez que fazemos isto caso a caso, estas listas vão perdendo congruência, e esse é o único reparo que eu tenho a fazer ao projeto do PSD. Mas agora viste dizer, a DGS diz isto em relação à Covid-19, e o PS diz bebam sumo de laranja, e a laranja já tem taxa reduzida. Eu acho que isto já está no domínio do humor, com toda a franqueza.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Dias, do PCP, faz favor.
Olá. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PSD traz hoje a resolução que procura aplicar a taxa reduzida de IVA aos suplementos e vitaminas e minerais comprovadamente, cientificamente comprovados, e que tenham um contributo para o reforço do sistema imunitário. Ora, nós temos que desde logo ver o que é que estamos a querer com a determinação de taxas intermédias e reduzidas. São duas situações muito claras. Ou trata-se de um bem essencial e que deve ser criadas condições para que toda a população possa aceder a eles, ou então trata-se de um bem que devemos incentivar ao consumo. E por isso importa também destacar logo duas apreciações que têm a ver com a diferença entre os suplementos e os medicamentos. É que no caso dos medicamentos, eles são amplamente estudados, testados, é percebida e identificada a sua eficácia, a sua segurança, são estabelecidas doses, são estabelecido o seu efeito e os seus efeitos secundários. Quanto aos suplementos, nada disto acontece. Não é estudado, nem sequer testado a sua segurança, nem a sua eficácia. São muitas vezes até erradamente tratados como alimentos. E isto é um problema, porque os suplementos, não sendo alimentos, eles não são inócuos e produzem desvantagens para a saúde, nomeadamente toxicidade e interações com medicamentos, isso sim. A DGS, já aqui foi referida à questão da norma, é bom que se leia a norma toda, porque aquela norma diz respeito é ao tratamento do doente com Covid-19 crítico e não crítico. E fica o Sr. Deputado a saber que qualquer doente em cuidados intensivos tem uma terapia nutricional ao fim das 48 horas. É para todo o doente, tem que ter terapia nutricional. Terapia, ao contrário daquilo que o PSD aqui vem hoje solicitar. E quanto à terapia, a mesma norma tem lá inscrito isto que eu vou dizer, Sr. Deputado. À data, não existe evidência no que respeita à terapia nutricional específica para os doentes críticos e não críticos com Covid-19. Ora, o Sr. Deputado Maló de Abreu foi ver apenas alguma parte, algum excerto que lhe interessava e não viu o todo da norma. Mas mais, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos alerta para o facto, isto é muito importante, Sr. Deputado, dos suplementos que contenham minerais e vitaminas bioacumuláveis, ou seja, que o organismo vai armazenando e acumulando, como é o caso da vitamina E e veja-se lá do selênio que está na exposição de motivos, constituir um risco de toxicidade para o fígado, para a pele, para o sistema nervoso. Portanto, em conclusão, o que é que temos que dizer? Tendo em consideração aquilo que o PSD diz e aquilo que propõe no seu projeto de resolução. E aquilo que nós aqui identificamos e discutimos, suplementos de vitaminas e minerais não têm evidência científica como medida terapêutica, muito menos preventiva, que é aquilo que o PSD está a querer aqui colocar. Portanto, e muito menos evidência de atuar sobre o sistema imunitário. Portanto, incentivar ao consumo, que não está comprovado, nem o seu benefício e desconhece a sua eficácia e segurança, não deve ser dirigido à população em geral e, portanto, há que ter aqui algum cuidado naquilo que são as consequências prejudiciais que possam existir. Vou concluir, Sr. Presidente. O que o PCP entende é que deve ser promovida uma alimentação saudável, porque diferentes alimentos têm acesso e contribuem com diferentes nutrientes. E dizer que, para o PCP, a alimentação é um bem essencial para todos. Por isso é fundamental que todos os trabalhadores pensionistas tenham acesso, e sim, a condições remuneratórias de rendimentos e pensões, que possam comprar
os alimentos
que lhe fazem falta.
Muito obrigado. Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Viana Cunha. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Dizer que tem havido controvérsia acerca do benefício associado a alguma suplementação alimentar, como é o caso das vitaminas e minerais no reforço da saúde. Dizer também que, se por um lado ainda existe pouca evidência acerca da capacidade de algumas destas substâncias poderem ser eficazes na prevenção da doença, há outra evidência que revela que estas têm um impacto significativo na proteção da saúde, ou melhor, no combate à doença. A verdade é que o acentuado ritmo de trabalho, associado a níveis de stress elevados, aliados à falta de períodos de repouso necessários, têm sido apontados claramente como fatores de forte ataque ao nosso sistema imunitário. Sabemos também que a alimentação desadequada, o uso de pesticidas na agricultura, a ausência de hábitos de vida saudáveis, como o exercício físico e a exposição solar, contribuem para o agravamento da capacidade de resposta do organismo aos ataques patogénicos. A excessiva medicalização e prescrição de fármacos como antibióticos trazem também consequências claras para o nosso sistema imunitário. O melhor remédio é mesmo a prevenção, e por isso o PAN tem alertado para a importância da prevenção em saúde, para a criação de estruturas promotoras da atividade física, seja eixos cicláveis, sejam outras formas de mobilidade ativa, sejam hábitos de vida mais saudáveis, que no fundo são promotores da qualidade de vida. No entanto, sabemos que, por razões de saúde, razões sociais, razões éticas, muitas são as pessoas que necessitam de recorrer à suplementação alimentar, como é o caso da vitamina B12, da vitamina D, do cálcio, do ferro, ou até de probióticos, como forma de responderem a necessidades específicas do seu organismo. Mas, neste sentido, parece-nos fundamental, sobre esta iniciativa, um estudo e um debate mais aprofundado acerca dos diferentes suplementos, garantindo que todas as pessoas que careçam de nutrientes para o seu desenvolvimento, tendo em conta o seu estado de saúde, ou até por razões de ordem ética, necessitem de fazer esta suplementação e possam aceder a estes produtos de forma mais acessível. Parece-nos que, comprovados os benefícios, comprovados que a pessoa precisa por condição de saúde, precisa por decisão ética ou precisa de, por algum motivo, efetuar essa suplementação, poderá fazer sentido esta medida, mas nesta fase do debate parece-nos precipitado atuarmos sem esta análise, sem este aprofundamento, e, portanto, o PAN abster-se-á nesta iniciativa.
Obrigado, Sra. Deputada Viana Cunha. Passamos agora à intervenção do Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faça o favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, creio que o projeto de resolução que está aqui em debate, o projeto de resolução do PSD, é profundamente ineficaz. Já não começamos por avaliar o conteúdo do mesmo, mas a eficácia do mesmo. Porque, por exemplo, se é para alterar o IVA de determinados produtos, por que não um projeto de lei? E por que não estar, em vez disso, estar a recomendar ao Governo que faça, etc. Depois, o projeto do PSD também não parece ter conhecimento da abrangência da sua própria proposta. Não consegue dizer no seu projeto quantos produtos é que estariam abrangidos por esta redução. Não consegue, aliás, mostrar a tal evidência científica, portanto, remete para segundos ou terceiros que façam isso. No limite, pode até nem haver abrangência nesta proposta. Depois, se a intenção do Partido Social Democrata, julgo eu que fosse um pouco isso que estava na narrativa do seu deputado, se a intenção do Partido Social Democrata é reduzir o IVA para, com isso, reduzir o preço final ao consumidor, a questão é, então, por que não intervir também nos outros 77% do preço do produto? É porque estes suplementos alimentares muitas vezes são caros, mas são caros também pelo produto, pelo preço do próprio produto. Por que não, por exemplo, propor a fixação de preços dos produtos que o seu deputado acha que são, assim, tão maravilhosos para o sistema imunitário, porque só intervir no IVA, correndo, aliás, o risco até de, ao estar a aumentar a margem de lucro que depois será praticada. Fica ainda uma outra dúvida, que é, tanto na proposta como na intervenção do seu deputado, houve, em determinadas alturas, uma tentativa de quase equiparação destes suplementos alimentares pelos seus benefícios terapêuticos com medicamentos. Bom, mas para isso então era preciso ainda propor uma outra coisa, que era, em vez de ser a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária a regular e a regulamentar a introdução e a comercialização destes suplementos alimentares, se calhar deveria ser o Infarmed, porque se compara do ponto de vista terapêutico para determinados efeitos, então também tem que comparar para outros efeitos, ainda por cima, efeitos que têm e procedimentos que têm impacto direto na saúde individual e na saúde pública. Portanto, parece-nos que a proposta é confusa e é, em muitos aspectos, ou arrisca ser, em muitos aspectos, ineficaz, porque, mais uma vez, repito, não nos foi esclarecido qual é a abrangência, por que razão não apresentam um projeto de lei, qual é a eficácia, afinal, deste projeto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira. E tem a palavra agora a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor. Não, afinal não tem. Pronto. Não havendo outras inscrições, passamos ao encerramento por parte do partido proponente. Tem a palavra o Sr. Deputado Malo de Abreu, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer as vossas considerações, as que naturalmente os que concordam connosco e os que discordam, mas permitam-me que foque aqui dois ou três aspectos que considero importantes. Antes de mais, a questão da Direção-Geral de Saúde. Nós o que dizemos é que será uma autoridade técnica a avaliar os produtos que efetivamente podem fazer parte deste lote que vão para a aplicação da taxa reduzida do IVA. Falamos aqui na Direção-Geral de Saúde, mas naturalmente o Governo decidiria quais seriam as autoridades nesta questão. Tanto mais que se trata de um projeto de resolução, trata-se de uma recomendação ao Governo e não propriamente de outra coisa. Quero dizer aos que discordam e mesmo aos que se abstêm, porque há momentos em que, abstendo-nos, estamos a discordar, estamos quase a votar contra, de que ao fazê-lo estão a incluir mais um erro no catálogo de erros que têm vindo a apresentar, sobretudo, o Partido Socialista. E que cá estaremos, como vos disse, dali de cima, para continuar a defender a aplicação da taxa reduzida de IVA aos suplementos de que vos falei, que estejam cientificamente comprovados como contribuindo para o reforço do sistema imunitário. Ouvi com atenção a senhora deputada Joana Lima, com muita atenção, mas devo-lhe dizer com toda a sinceridade, com muito menos conversa, chegou Vasco da Gama à Índia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mauro de Abreu. E vamos passar ao ponto 4, termina assim o ponto 3, passamos ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos.